Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estadão, em 1290 AM e 95.9 FM. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita que vem cumprir a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Estamos aqui mais uma vez. A semana passada estivemos fora com muita saudade. Fizemos uma viagem para Uberaba, Araxá e Sacramento, eu, Rodrigo, Helder, mas estamos aqui hoje de volta. O nosso tema de hoje será transtornos das doenças mentais. O nosso convidado será o nosso irmão e amigo Luiz Carlos Peagno. Rodrigo?
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia para você, nosso querido ouvinte, que está nos escutando agora através da rádio. E para vocês que vão nos ouvir através do programa gravado durante a semana, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos iniciar com a prece de abertura com o Mauro Bezeto do Anjo Ismael.
Amigo ouvinte, amigo ouvinte, é com muita alegria que nesses minutos que antecedem o início da nossa programação, convidamos você a uma reflexão. A buscar identificação com nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, para juntos usufruirmos das benesses da oração. Atentos aos acordes da música suave, vamos acalmando nossos corações, elevando nosso espírito a encontrar guarida no regaço amigo desses veneráveis. É com o nosso pensamento, com a nossa vontade, que vamos plasmando um lindo bosque no qual vamos adentrando. Iniciando nossa caminhada, podemos sentir, sob nossos pés, a relva macia e orvalhada, como a nos massagear. À medida que percorremos alamedas sinuosas, nos vemos ladeados de flores perfumadas, multicoloridas, que se voltam para nós, como a nos reverenciar. Agora, sob copra frondosa de árvore imponente, encontramos guarida. Abraçados a seu tronco, respirando profundamente, podemos sentir o frescor do oxigênio que dela emana, insuflando nossos pulmões. Calmamente, atravessamos corredeiras de águas cristalinas, que de tão translúcidas permitem visualizarmos a conformação das pedras, incrustadas em fundo de areia alva. Desse celeiro emana considerável poção de magnetismo natural a invadir nosso ser. Cada vez mais livres, divisando o horizonte, brisa suave acaricia nossa tez. A tranquilidade, a frescura do local nos enleva. Em transe agradável, nos desprendemos de nós mesmos. Enebriados com tanta beleza, com tanta paz, nosso coração se enche de júbilo e podemos divisar uma luz. Como que o sol, que ilumina e aquece esse paraíso, é Jesus. Que doce encontro! Com suas vestes alvinitentes, discreto sorriso nos lábios, seu olhar sereno, pousando sobre nós, a nos transmitir serenidade, tranquilidade, confiança. Mestre, faça de nós instrumentos tranquilos de sua paz. Envolva-nos em sua luz, não por merecimento, mas sim pela sua misericórdia. Permita continuemos a desenvolver pequeno papel entre os trabalhadores de sua seara. e ampara-nos no nosso propósito, que é, parafraseando o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, lutar contra nossas más tendências, com fé capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que assim seja.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é transtornos das doenças mentais. E nós estamos aqui com o diretor-geral do CVV, Francisca Júlia, antiga clínica Francisca Júlia, é trabalhador da Casa do Caminho e trouxe para São José dos Campos o CVV, né? Por muitos anos foi trabalhador do CVV, foi aquele que deu bastante força para o CVV, embora não tenha sido ele que trouxe, ele está me dizendo aqui que não é ele, mas o Luiz Carlos Piagno é um grande trabalhador da doutrina espírita, só tem um defeito, é palmeirense. Bom dia, Luiz Carlos Piagno.
Bom dia, Rui, bom dia, o Jorge, o Rodrigo e aos ouvintes. É um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema tão interessante, os transtornos psiquiátricos.
E o Allan Kardec, não o nosso Allan Kardec, né? Mas o Allan Kardec, jogador de futebol, já é de São Paulo, já, viu?
Já é do São Paulo?
Já é do Palmeiras, foi de São Paulo.
Vida.
Furo de reportagem agora.
Furo de reportagem?
Daqui a pouco vai o André Luiz.
Já que nós estamos falando de espiritismo, né? O Allan Kardec do Palmeiras saiu e foi para São Paulo.
Jesus!
Mas a pergunta de hoje para os nossos ouvintes, Rodrigo.
Para sorteio de dois livros espíritas.
Também.
Para a pergunta de hoje é, na sua opinião, a Casa Espírita pode ajudar pessoas portadoras de transtornos mentais? Então entre no nosso site, no Facebook, e responda participando para sorteio desses dois livros. Ou entre também, nos ligue através do telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. Então a pergunta é, lembrando, na sua opinião, a Casa Espírita pode ajudar pessoas portadoras de transtornos mentais? Então entre e participem.
Luiz, para a gente começar a falar, só para a gente dar uma refrescada na memória dos nossos ouvintes e na nossa também, você não é médico, mas você é uma pessoa que está lidando há muitos anos lá na clínica, né? Então você já está meio parecido até com os pacientes de lá também, né? Com certeza.
O pessoal não confunde.
Deve ter muita intimidade já, né? Não. Mas a gente vai lá no Francisca Júlia, é muito legal, porque eles adoram o Luiz, né? Seu Luiz para lá, seu Luiz para cá. A gente está acostumado a ver filme de doente mental, e o diretor é aquele lá que todo mundo quer matar, né? Mas lá no Francisca Júlia é diferente, o pessoal adora ele.
Parte,
é exatamente isso que eu estou falando, que ele já é da turma já. Ele tem experiência. Então, ontem eu estava lendo uma matéria sobre essas similaridades e dizendo, um sábio que ia tomar conta de muitas pessoas cegas, pediu para antes, para a reencarnação. A reencarnação anterior, ele nasceu cego.
Qualquer
semelhança é mera coincidência com o Luiz, né? Então, o pessoal é assim com ele lá no Francisca Júlia. E porque, com certeza, ele trata as pessoas com amor. Por isso que ele é desse jeito. Por isso que ele está falando isso.
Você lembra aquela vez que eu estive lá com o Luiz, que o rapaz chegou e falou, poxa vida, o senhor que é o Rui Barbosa, eu sou ouvindo o seu programa. Eu falei, poxa, mas você ouve aqui dentro da clínica? Ele falou, não, eu que estou visitando a clínica. Essa foi uma gafe que eu cometi, viu, Luiz?
Tá vendo como é que são as coisas? Mas, Luiz, o que eu queria perguntar...
São as aparências que a gente não deve julgar.
O que eu queria perguntar para você, assim, quais são as doenças mentais, assim, aparentemente, para a gente falar para as pessoas, assim, sem falar de espiritismo ainda, mas, assim, a gente... Como que a gente identifica que a pessoa tem um transtorno mental? Como que a gente sabe? Quais são, assim, por exemplo... A gente chama todo mundo de louco, fala que a pessoa é louca.
É que é de louco, todo mundo tem um pouco?
Isso. Bom, para a gente, eu pessoalmente encontro assim, dificuldade para identificar, mas a gente convivendo com as pessoas, o relato que elas fazem para a gente começa a perceber que tem alguma coisa que não está daquilo que a gente chama de normal, eu coloco isso em normal entre aspas, que a Organização Mundial da Saúde coloca, que a pessoa... que tem equilíbrio mental, físico, espiritual, seria uma pessoa que tem chamadas normais. Né? Mas acontece que cada pessoa tem, quando a pessoa está assim, muito ansiosa, às vezes fala as coisas repetidas vezes. Eu estava lendo também, aqui para me preparar para o programa, até pesquisei na internet a questão das principais doenças mentais. A gente vê a depressão, a gente vê a ansiedade, a gente vê as questões psicose.
A síndrome de pânico.
Síndrome de pânico está ligado com a ansiedade.
Bipolaridade.
Transtorno bipolar. Então você começa a perceber pessoas. Eu não vou rotular, não estou rotulando ninguém, uhum. Pelo amor de Deus. Estou apenas colocando coisas que a gente ouve dos médicos, a gente vivencia no nosso dia a dia. Exemplo, uma pessoa que estava. Uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora está para cima, outra hora está para baixo. Às vezes está sempre mal-humorada. Fala, não, ela é assim mesmo. E às vezes, esse tipo de doença, às vezes, demora para ser diagnosticado pelo médico.
Mas a pessoa também não percebe isso, né?
Às vezes não percebe. Fala só desse jeito. Ela acha que é normal. Se irrita com facilidade. Porque tem a questão, às vezes, você se irrita às vezes, com facilidade. Está cansado. O dia a dia, já tem um período
estressado.
Estressado, um longo período sem tirar férias, por exemplo, sem buscar repousar, refletir, enfim, vai acumulando, fica estressado, fica irritado, mas não estou falando desse tipo de irritação, não. Eu estou falando daquelas pessoas que você convive no dia a dia e está sempre irritado, ou está alegre, isso caracteriza um transtorno, como os médicos dizem, bipolar. Às vezes as pessoas não identificam isso. O familiar fala, ele é assim mesmo, ele é insuportável, não aguenta esse indivíduo em casa.
Acha que é caráter, né?
Acha que é caráter, e não é. Se ele for buscar uma ajuda, for buscar uma orientação, ele pode sair dessa situação de desconforto, essa situação que acaba incomodando o convívio, entendeu?
Ele é uma pessoa também que fica meio isolado, né? Porque ninguém quer conversar com o cara.
Tem hora que ele está bem, né? De euforia, que ele chama.
Você não sabe quando que ele está bem, né?
Fala sem parar. Uma pessoa que começa a falar, fala. Você está falando e você interfere e responde, ela não te ouve, ela continua falando. Uma característica de ansiedade. Tá?
E é muito sutil essa linha, né?
Muito
sutil. Eu lembro daquela matéria que foi feita, o Lobão foi lá, né? Junto com o pessoal da Band. Programa Linha. Que fizeram por uma reportagem dentro do hospital.
Dormiram lá, né? Ficaram 24 horas.
Foi muito legal, porque eles participaram junto com os doentes, né?
Foi.
E eles chegaram nessa conclusão da matéria que falaram, ó, é uma linha tênue. Né? Entre a sanidade e a razão. Vezes você fica de um lado e para o outro, e fica difícil de...
Isso que você está falando, quando eu estava... A gente foi pesquisar um pouco sobre o assunto, peguei alguns livros e internet... E estava lembrando da minha experiência de vida, pessoal. Em 92, eu tive lá uma depressão profunda. Estava no Lar Esperança na época. E você sabe aquela fobia?
O Lar Esperança, você pode dizer para a gente o que era o Lar Esperança?
O Lar Esperança foi um trabalho que o CVV desenvolveu com crianças órfãs e abandonadas.
Aqui em São José?
Aqui em São José dos Campos, lá no Torrão de Ouro, um anexo ao Hospital Francisca Júlia. Passaram por lá 33 crianças que hoje são adultos, têm suas famílias, enfim, continuam a sua vida. Eu tive lá uma crise de depressão. Eu lembro que eu liguei para o meu amigo e falei, olha, eu estou assim. Ele falou, você saia daí imediatamente, porque comecei a ter fobia, sabe aquela coisa desesperadora, um vazio, você sair assim...
Aflição.
Correndo, aflito, quer dizer, tive que ficar 10 dias fora. Refletir, com prece, oração... enfim, e medicamento, a gente tem que tomar, não, tem hora que tem que tomar remédio, não tem jeito. Aí foi se assentando, mas vai se conscientizando, não quero passar mais por aquilo, é horrível. Então, às vezes as pessoas não percebem isso. Às vezes as pessoas estão vivendo esse clima, e eu me lembro, falei, puxa, mas despedi da moça com tanta euforia. Falei, que bom que você seja feliz, a moça do CVV me ligou, eu falei, que bom que você seja feliz e tal. Aí a linha tênue, e no outro dia... Eu estava lá desse jeito, falei, sabe? Então, a gente precisa estar atento. A nossa saúde mental, a gente precisa estar cuidando do bio, do psico, do espiritual, do social, do cultural, para a gente ter uma saúde mental boa.
Então, mas qual é o sintoma, por exemplo, da depressão, Luiz? Porque o pessoal fala em depressão, depressão, depressão. Eu falo, poxa vida, o que é depressão? Porque eu nunca tive esse... A gente sente aquela tristeza, tem hora que a gente não quer conversar com ninguém, não quer atender telefone, mas passa. Mas a depressão, ela parece que a pessoa fica inerte, não quer saber de levantar da cama, não quer... comer, não quer trabalhar, não tem disposição para nada.
A depressão é cansaço de viver.
Cansaço de viver?
Ela não aceita a vida como ela é.
Entendeu? É uma tristeza interior.
Interior. E é diferente disso que você está falando. Tem momento que você fala, hoje eu quero ficar no meu canto aqui para uma reflexão. Eu quero sair, enfim, isso não é depressão. Não, né? Eu chamaria isso de um recuo tático.
Não, uma recuada. Recuo tático.
É natural, você volta, você se recolhe. O que a gente aprende lá na escola de aprendiz do Evangelho? Fazer a nossa autoanálise. Dá uma tristeza, ver o que está acontecendo no meu exercício de vida plena, por que eu estou assim? De repente alguém me ofendeu. É diferente da depressão.
Que é uma doença física já.
Isso.
Né?
Física e psicológica.
A depressão é uma doença física?
Psicológica.
Ah, física e psicológica.
A doença é a doença da prisão. Caça a liberdade da pessoa. A pessoa não se sente livre, ela se recolhe. Como é que eu posso dizer? Baixa a autoestima. Não se valoriza mais.
Entendeu? É aquela pessoa que acha que ela está sendo perseguida. E as pessoas...
É o maníaco depressivo que a gente tem lá no CID das doenças psiquiátricas. É persecutório, entendeu? Questão de persecutório. Ele se acha perseguido pelas pessoas. Tem um esquizofrênico que ouve vozes, que vê pessoas. Quando eu estava preparando aqui para a gente conversar, estava lembrando uma vivência que eu tive com um esquizofrênico no hospital. Um rapaz muito forte, ele chegou perto de mim de braço cruzado, ficou olhando assim para mim e falou, tem um índio aí do seu lado. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Ele falou assim, ele pediu para te proteger. Eu falei, graças a Deus, porque se ele falasse que tinha que me pegar, eu estava perdido. Então, então ele tem esquizofrenia, que tem a visão, que enxerga, que vê as coisas.
Mas isso é uma ilusão ou ele vê mesmo?
É uma realidade dele.
Dele,
é o mundo dele.
Ou é uma mediunidade em desequilíbrio.
Aí
talvez.
A gente vai caminhando para a questão da espiritualidade, que eu acredito... que dentro da psiquiatria e outras doenças também, no momento que a medicina começar a pesquisar, se aprofundar nas questões que transcendem aquilo que nós chamamos de matéria, a doença mental e outras doenças serão tratadas de outra forma, serão tratadas na sua causa, não no seu efeito, percebe? Então, acho que existem médicos, pesquisadores dentro da USP, dentro da Unifesp, que estão fazendo esses estudos, já comprovam isso. Existem vivências desses médicos, experimentos desses médicos, demonstrando que muitas vezes a esquizofrenia, indivíduo que chega vendo coisas, com tratamento psiquiátrico, com a medicação, depois fazendo um trabalho de mediunidade, não estou falando nem de espiritismo, porque mediunidade não é privilégio.
Não é propriedade do espiritismo.
Não,
né?
qualquer ser pode estudar isso. Então ele começa a fazer esse trabalho e a pessoa vai melhorando, vai se quietando, os remédios vão diminuindo. Aí se prevê que é uma mediunidade. Porque tem aquele indivíduo que usa a mediunidade dele... É mediunidade doença, vamos dizer assim. O indivíduo está desequilibrado, então ele usa a coisa de forma inadequada. Sim. Agora tem aquele médico que está esclarecido. Isso tem um estudo com os médicos também. O médico que está esclarecido, que fez o curso, que sabe o que é mediunidade, então ele não sofre por causa da mediunidade. Ele sabe controlar com a mediunidade. A outra está descontrolada.
E a pessoa...
Aí é a esquizofrenia.
Tá. E a pessoa que mais estuda isso aqui no Brasil é o Sérgio Felipe?
É o doutor Sérgio Felipe, da Unispírito. Ele é um pesquisador, o pessoal que está nos ouvindo, entre no site dele, eu peguei muita coisa dele. Tá?
Trabalha bastante com o pineal.
E nós estamos fazendo um trabalho com ele, eu tenho feito curso com ele uma vez por mês na Unispírito. Tá?
E nós vamos ter o curso aqui a partir de sábado.
Já vai começar, eu tenho um médico lá do oftalmo, acho que é do irmão Rodolfo, que fez o curso com ele, é um agente multiplicador. Nós estamos fazendo um curso lá para quê? Que nós queremos desenvolver a qualidade de vida, a humanização da instituição e a espiritualidade. Não estou falando de religião, assim, estou falando não de doutrina, estou falando uma coisa mais ampla. Então a gente está se preparando para isso. Nós vamos implantar isso aqui em São José.
Aqui em São José.
No Francisco Júlio.
Você está falando sobre a questão espiritual em relação às doenças, né? Aí eu lembrei de um caso, como a gente foi para Uberaba agora, a gente visitou o sanatório espírita lá de Uberaba.
Inclusive, lá onde está o Dr. Inácio.
Então o que acontece? Quem construiu aquele sanatório foi a Maria Modesto.
Foi.
Né? Então, que era já espírita, né? Que foi orientada pelo Eurípides Barçanulfo para abrir o sanatório espírita em Uberaba. E ela já praticava todos os passos, né? Na época, eu queria até fazer uma relação com a Francisca Júlia para a gente entender um pouco da dificuldade. Porque lá atrás, eles tinham muita dificuldade em relação à sociedade de aceitar um sanatório espírita. Porque antes a sociedade achava que esse negócio de espiritismo, vamos dizer assim, é coisa de... ou era de maluco, ou era macumba, ou era essas coisas, né? E não aceitavam um sanatório espírita, né? Então foi uma inovação lá atrás. E o Dr. Inácio, ele era ateu quando ele veio para o sanatório.
Era um médico.
E ele não... eu não sei se ele era ateu exatamente, mas ele não era espírita.
Ele era ateu.
E ele não era espírita. Então ele praticava medicina e a Maria Modesta praticava
espiritualidade.
A espiritualidade. E ele não se conformava porque que os pacientes deles demoravam mais tempo para curar do que os pacientes dela pela espiritualidade.
Alguma coisa existe.
Aí ele começou a estudar o espiritismo por causa disso. Por causa da eficácia do tratamento. E vocês veem isso lá também no hospital?
É. Você sabe que aí tem uma questão médica, né? Nós temos a... nós precisamos ter médicos com espírito investigativo. Não estou falando para ser médico espírita, não. Mas médico que queira estudar o que transcende. Quando eu preparava esse trabalho também, eu lembrava de um encontro que eu tive com uma psicóloga. A psicóloga disse para mim, seu Luiz, tudo que eu podia fazer no termo de material, do que eu aprendi na universidade, na faculdade, eu já apliquei. Agora eu preciso descobrir o que tem além. Eu não sei ainda o que é. Então, esse espírito investigativo, cheio de perguntas, a gente precisa saber aprender a fazer perguntas. A gente não sabe fazer perguntas. Por que isso? Porque aqui, talvez isso tenha motivado o Dr. Inácio a pesquisar espírito. Por que ele muda e...
Tá? Por que meus doentes sempre acabam voltando?
Exatamente.
Né? Eles regulam,
voltam. Porque um outro voltando. Aspecto que eu estava lendo aqui também, assim que eu estava refletindo, que eu aprendo lá no hospital... Eu acredito na cura da doença mental com reforma íntima. Tá? Não estou dizendo que vai jogar o remédio fora, hein? Longe disso, pelo amor de Deus. Seria irresponsável se fizesse isso. Mas oferecer à pessoa essa condição de espiritualidade para ele se conhecer, para ele se descobrir. Aí vai descobrir a diferença do só remédio e do remédio, da medicação, e mais algo que o Dr. Inácio deve ter descoberto, o amor, a bondade, perdoar o outro, transformar-se interiormente, você trabalhar suas mágoas, não cultivar esse processo obsessivo, quando a gente não consegue perdoar. Quantas criaturas que conheceram o Evangelho, que se esclareceram, se libertaram, e quando chegaram ao centro, estavam... envolvidos em profundas obsessões. Essa é a diferença. Porque se eu tomo só o remédio, mas não faço a minha transformação, não adianta. O espiritismo não vai curar a pessoa. Ele vai dar os indicadores, o caminho para a mudança. Você fazendo essa colocação, eu não sei se é pertinente, mas me veio na cabeça agora, eu vou colocar. Ouvindo uma palestra do próprio Dr. Sérgio Felipe, ele dizia assim que um senhor que ele atendia acabou contraindo câncer. Ele foi para o hospital e era irreversível, não tinha como... enfim, ele ia desencarnar, Só que sabe, no final da vida, acho que vem as reflexões, ele falou assim, eu gostaria de encontrar com a minha esposa. Porque fazem 30 anos que a gente se separou. Eu preciso conversar com ela, falou para os filhos. Eu quero pedir perdão a ela. E os filhos foram conversar com a esposa para ver se ela topava ir no hospital para ter esse encontro. E ela topou. Ela foi na direção do marido que estava no leito, o marido olhou para ela, né, e falou assim, você me perdoa? Ela falou, eu te perdoo. É até emocionante isso. Ela olhou para ele, você me perdoa? Eu te perdoo. Quer dizer, os caras demoraram 30 anos para se entender, para se perdoar. Aí no início é um processo de cura? Uhum. Acho que é aí que está a diferença.
É.
Aí que está a diferença. Né? Exatamente. Precisou lá da medicação? Precisou, mas aí começou um processo de cura. Se a gente não se perdoa, não perdoa o outro, a gente vai continuar com processos obsessivos.
Essa semana, Luiz,
você me fez lembrar isso, Rodrigo.
Essa semana, por acaso, na sexta-feira, o tema da preleção estava em transtorno do perdão. E a gente falando sobre perdão, eu fiz uma colocação, porque se o perdão é muito mais questão de razão do que até do que você pode imaginar. Por quê? Porque nós temos que imaginar assim, como que eu sou ofendido por alguém, alguém me maltrata, alguém me magoa, alguém faz alguma coisa comigo, e quem tem que sofrer sou eu. Quer dizer, alguém fez alguma coisa para mim, eu não tenho que sofrer. Isso porque aí eu fico com esse sofrimento o resto da vida, passando por dificuldades com esse sofrimento, e não tenho coragem de perdoar. Quer dizer, o orgulho fala muito mais alto, você não perdoa, você fica sofrendo e você acaba ficando doente. E o perdão é essa autocura que a gente está falando. A partir da hora que você perdoa, você liga essa chave.
É. Mudança de sentimento.
É o equilíbrio.
É o equilíbrio. Outra coisa que você está falando me faz lembrar exatamente isso. Quer dizer, o problema não está fora da gente. O problema não está fora. No dia que eu aprender a me relacionar com as situações da vida, eu vou deixar de sofrer, não sei se, né, eu posso falar deixar de sofrer, mas eu vou lidar melhor com as questões que a vida vai me oferecendo, porque eu sempre terceirizo o meu sofrimento. O outro me fez isso. O outro me fez isso porque eu permiti. Porque eu dei abertura. Se eu não permitir isso, isso não vai acontecer.
O ressentimento é uma dessa forma da pessoa viver a vida inteira sofrendo?
Sim.
Ele fica ressentido?
Fica ressentido. É aquela história que a gente sempre fala nas aulas, e o Jorge Reis estava falando. Eu te perdoo. Você está perdoado, está tudo resolvido entre nós, mas não me aparece mais. E o que continuou? Continua o ressentimento, continua a mágoa. Você não perdoou de verdade.
Aquilo ali você pegou e guardou, talvez fique pior ainda.
Fica pior, você tem que... Sabe o que acontece, que eu entendo? Quando a gente emite um pensamento, ele circula pelo universo. Pensamento não é força.
É energia, né?
E depois ele volta aonde? Quem emitiu. Se eu não trabalho esse sentimento, vai estar comigo. Eu penso, aquilo volta para mim.
É.
Aí eu vou me libertando de depressão, vou me libertando de solidão, vou trabalhando as minhas ansiedades. Porque o que é ansiedade? Eu tenho expectativa sobre as coisas. Fico vivendo uma coisa que nem sei que se vai acontecer e não estou sofrendo.
Olha só, porque a pergunta que o Rui fez ali sobre depressão, só para a gente dar mais uma esclarecida.
Tem mais aqui, ó.
Dentro dos sinais de depressão, estão cansaço, falta de energia, desânimo, desmotivação, dificuldade com concentração de memória, alteração do sono, apetite, baixa autoestima e pouco autoconfiança. Se você quiser fazer um teste aí para saber se você está com algum problema de depressão, pode ter coragem. Entra aí no IPDA, Instituto Paulista de Déficit de Atenção, né? Tem nada a ver com espiritismo aqui não agora. Que lá tem 18 questionamentos lá. Entre elas está assim, é só para você responder verdadeiro ou falso. Tenho sentido pouco interesse, prazer com as coisas ou atividades que antes eu gostava? Tenho sentido tristeza constante? Tenho chorado ou tentado esconder esse sentimento? Sinto muito cansaço e falta de energia? Tenho dormido bem. Então, tem 18 questionamentos assim. E depois vai estar o resultado, se você está com depressão ou não. Aí você é legal para você começar a tomar cuidado. Lembrando que eu lembro que o Wanderlei Soares de Oliveira, que tem o SOS Depressão lá em Belo Horizonte, ele disse o seguinte, que a depressão, nós temos que evitar chegar nela, porque quando a gente chega nela, você vai ter que tomar remédio mesmo, não tem jeito, né? Então, quando a gente está sabendo que está entrando numa fase dessa, aí sim a gente tem que tomar passe, a gente tem que fazer oração, a gente tem que fazer tudo. Porque se a gente entrar mesmo realmente na depressão, você vai ter que tomar passe, você vai ter que rezar, mas você vai ter que tomar remédio também, né? Então, a gente tem que saber, mais ou menos, identificar quando a gente está entrando numa fase dessa, para poder ver se a gente consegue evitar entrar mesmo num tratamento.
Só lembrei uma frasezinha do Divaldo Pereira Franco. Para você não ser solitário, seja solidário.
Exatamente.
Aí você combate a depressão.
E o Jorge, finalizou aí?
Não, estou querendo ir para o comercial.
Tá, eu só vamos comentar aqui. O Liralcio entrou aqui, mandou um bom dia, meninos. Bom programa para todos. Saindo para o encontro matinal da USE São Paulo. Um abração. Lembrando que o Liralcio, ele mantém o Web Rádio do Bem Espírito, que transmite a gente ao vivo também pela internet. Vocês podem acessar de qualquer lugar. O link também está no nosso Facebook. E para a pergunta, na sua opinião, a Casa Espírita pode ajudar pessoas portadoras de transtornos mentais? Da Maria Auxiliadora de Souza Santos, da Vila Maria, ela entrou aqui, ela mandou a resposta por telefone e falou: o Centro Espírita ajuda muito nas doenças espirituais e físicas também. Né? Então, essa foi a resposta dela. E a Raquel Pereira falou aqui: bom dia, abraços fraternos e bom domingo.
Nós vamos colocando a música aí do Grupo Castelã, Terapia do Abraço. A música é Flores do Amanhã.
Você está perdido, procurando se encontrar. Basta seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Estreita pode ser a porta por onde você deve entrar, mas fraco será o tesouro que o Senhor ofertará. Nem tudo que reluz é ouro, o que vem fácil não é bom. Espinhos em vossa estrada são flores do amanhã. Os vícios e as paixões que tanto nos fazem sofrer são quimeras e ilusões que nos impedem de crescer. Ame a todos como irmãos, não é vergonha praticar o bem. Tem um pouco dá de si, doa muito pra quem nada tem. Ame a todos como irmãos, não é vergonha praticar o bem. Quem um pouco dá de si, doa muito pra quem nada tem. Você está perdido, procurando se encontrar. Basta seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Estreita pode ser a porta por onde você deve entrar, mas fraco será o tesouro que o Senhor ofertará. Nem tudo que reluz é ouro, o que vem fácil não é bom. pousada, são flores do amanhã. Os vícios e as paixões que tanto nos fazem sofrer são quimeras e ilusões que nos impedem de crescer. Ame a todos como irmãos, não é vergonha praticar o bem. Quem um pouco dá de si, doa muito pra quem nada tem. Ame a todos como irmãos, não é vergonha praticar o bem. Quem um pouco dá de si, doa muito pra quem nada tem.
Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso grande amigo Luiz Carlos Piagno, falando sobre o transtorno das doenças mentais. Luiz, então, você estava em off aqui dizendo uma série de coisas, então vamos voltar lá.
Vamos dizer,
formação do CVV. Por que foi criado o CVV aqui no Brasil?
Bom, o CVV foi criado em 1962. Então, nós temos, o CVV está atuando no Brasil há 52 anos. Fazendo o quê? O primeiro trabalho dele foi fazer prevenção do suicídio.
Do suicídio.
Para quem não sabe, o CVV começou depois de dos alunos terem terminado uma escola de aprendizes do Evangelho. O comandante Edgar Armon entregou para o dirigente da turma um envelope com a seguinte frase: quem quiser fazer um trabalho para a sociedade, dentro do envelope tem trabalho. Você imagina os alunos terminando a escola, curiosos para saber o que está dentro do envelope. Quando abre o envelope, estão lá as estatísticas sobre os suicídios que já aconteciam no município de São Paulo na década de 60. Aí começou o trabalho da campanha de valorização da vida feita por esses alunos na escola de aprendiz, aí começou o CVV.
Esses alunos eram quem? Jacques Conchon?
Era o Jacques, tinha o Flávio Focácio,
Valentim Lorenzetti.
Valentim, esse pessoal.
O Milton Gabay.
O Allan Kardec Gonzalez, que hoje mora em São José do Rio Preto. E assim foi formando o grupo.
E é que esse pessoal até hoje estão na ativa,
né? Hoje estão na ativa. O Jacques hoje não está mais assim na direção do CVV, o Flávio também não. Mas foram eles que fundaram.
O Valentim já desencarnou.
Então, esse trabalho começou com o objetivo de prevenir suicídio.
E agora em off, você está passando para a gente a estatística
da assustador, Mundial de Saúde. Só para completar a questão do CVV. Hoje o CVV começou com um telefone, e 17 pessoas davam plantão. Hoje o CVV tem 74 postos de prevenção de suicídio no Brasil e atende quase 1 milhão de chamadas por ano, fazendo prevenção de suicídio, além dos atendimentos feitos pela internet também.
1 milhão de chamadas
por ano.
Eles já estão também pelo Facebook, pelo Skype também, né?
Tá. Então, só para entender a dimensão do trabalho na área da prevenção do suicídio.
E aqui em São José, quantos anos tem o CVV?
O CVV aqui em São José começou em maio de 77, nós estamos em 2014, precisa fazer conta, 37
anos. 37
anos. Quando eu cheguei aqui em São José em 1980, o CVV tinha acabado de começar, eu fui dar plantão no CVV em agosto de 80 e eu comecei no CVV. Aqui em São José, porque em São Paulo eu já era voluntário, fazendo o trabalho de prevenção do suicídio.
Luiz, o Forcato, o nosso amigo Forcato, entrou aqui no Face. Lá
ele também é dos antigos aqui de São José.
Lá de Guará, né? O Forcato está morando agora lá em Guará e entrou aqui no Face e colocou aqui para nós uma informação interessante, até para a gente comentar, né? Ele está dizendo que nos anos 70 ele foi internado no hospital em Santana, aqui em São José dos Campos, porque estava com problemas gástricos, né? Não era problema mental, não, era gástrico que ele estava. Mas do lado dele tinha um doente na enfermaria, né? Considerado doente mental, esse que estava do lado dele. E esse doente ele foi amarrado ali na cama porque estava muito se batendo muito violento, né? E foi amarrado. Mas na realidade, pela evidência, o Forcato conseguiu ver que muitas lanças, assim, estavam sendo jogadas e tentando perfurar aquele doente, né? Então, a violência dele não se dava propriamente porque ele queria fazer alguma coisa, porque ele estava querendo se defender daquelas lanças, daqueles montes de coisas que estavam sendo jogado nele. Quer dizer, isso é muito relatado no hospital, alguma coisa invisível que o pessoal está vendo?
Sim. Não existe, assim como eu falei, um trabalho que vai além daquilo que a gente conhece na questão, vamos dizer, só biológica, material. Uhum. Por isso que eu disse nem nisso, que a gente precisaria ter médicos com esse espírito investigativo, uhum, para ouvir o paciente no que ele está relatando. Uhum. Enquanto, se, por exemplo, pegando esse exemplo do Forcato, que está relatando que essa criatura está sendo assediada espiritualmente, convoca um grupo de médios e faz um trabalho de desobsessão numa sala ao lado, por exemplo, e o indivíduo se acalma e vem os relatos mediúnicos, aí você começa a fazer uma integração entre a medicina e essa questão da espiritualidade, que tem em todos os seres. Quer dizer, os grandes problemas que a gente vê psiquiátricos e transtornos mentais, a grande maioria, não vou dizer todos, generalizar não dá, tem componentes espirituais obsessivos seríssimos, a gente sabe disso. Por isso que eu falei no início e repito agora, tem que haver transformação interior, tem que haver reforma íntima. Por que que o médico dá o remédio e às vezes cessa a crise? Porque ele corta a ligação que existe com a espiritualidade. Há uma interferência da medicação no... Eu vou usar minha linguagem porque eu não sei tecnicamente como falaria isso. Age no sistema nervoso central a medicação pineal e etc, e acaba cortando essa ligação com o mundo espiritual e diz, o Dimitri tomou o remédio e melhorou, mas houve um corte, não houve uma solução do problema. Se ele não fizer a tal da reforma, aquilo que a gente está falando do crescimento, se ele não buscar apoio, se ele não se rever, se ele não for acolhido, for valorizado, ele vai voltar a ter crise. Pode dar o remédio, passou o efeito, ele vai ter crise.
E às vezes até pior, né?
Vai piorando, porque as questões kármicas, obsessivas, vão complicando.
Mas, ô Luiz, voltando àquele assunto do CVV, eu não sei se já respondeu para o Forcato.
Forcato, obrigado. Você contribuiu bastante.
Bom dia para ele. Voltando, você mostrou aqui uma estatística
preocupante, né? Para mim é alarmante. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão afeta cerca de 340 milhões de pessoas no mundo.
A depressão.
Depressão, ela está falando só da depressão no mundo. E 850 mil pessoas se matam no mundo. Eu estou falando de suicídio direto. Porque existem os suicídios indiretos, tá?
Ah, sim.
Estou falando daquele indivíduo que se matou.
E qual então, seria esse suicídio indireto que você está comentando?
São vários. A gente já comentou algumas coisas atrás aqui, pessoas queixosas, crônicas, que sabe aquele que está sempre se queixando cronicamente, nada está bom na vida, alimentação em excesso,
vícios, de todas
vícios, maneiras, né? isso é uma forma de suicídio indireto.
O cara dirigir, entrar na Dutra a 140 por hora
suicídio
é um suicídio
indireto, claro. Ele não segue as normas, não segue as leis, não segue os parâmetros que é estabelecido.
Você está falando disso agora, eu me lembrei de uma palestra do Sérgio em São Paulo.
Vamos
justamente
voltar, só uma estatística depois?
A gente já volta, só um minuto, deixa eu concluir. Eu lembrei da palestra do Sérgio, que ele falou justamente, porque quando você você está consumindo energia, você tá perdendo essa energia, quando você está num vício e tudo mais, e você está perdendo a vida, você está suicidando, de uma certa forma. E ele falou que quando você está doente, você está consumindo energia sua com a doença. E aí ele falou, aí que o mentor chegou para ele e falou o seguinte, isso é falta de trabalho. Se você estiver trabalhando para o bem, você vai estar gastando energia para um lado bom.
E volta bom para você.
E aí você não tem energia suficiente para gastar aquela doença. Aí você vai entrando num trabalho de cura também.
O que muitas pessoas adoecem? São médios, doadores de energia, não fazem nada. O que acontece com essa energia?
Ela vai sendo consumida como doença.
Você tem que
doar. E vira doença.
Isso.
E vira uma doença. E tem algumas doenças que a pessoa somatiza, que é muito comum entre nós?
Ah, tem, se a gente for parar...
Você não é médico, né, mas...
Do que a gente observa... Quando eu fico me perguntando, né, por que tanto câncer? que tantas pessoas estão desencarnando por causa do câncer? Às vezes a doença é a cura, tem que ver, entender isso também, tá? Porque às vezes o indivíduo, no momento de crise, no momento de grande dor, de grande sofrimento, ele vai buscar, aí ele acorda e vai buscar socorro. Pode vir a cura também.
É.
Se ele não se revoltar, se ele aceitar. Já existem estudos também, voltando lá no doutor Inácio, que a pessoa que tem fé, otimista, está doente, ela consegue ter uma recuperação mais rápida, né? Vive, a aura dela é diferente do que aquele que é só materialista, imediatista. Isso são estudos.
Então, você falou em aura. O que, é que significa aura para os nossos ouvintes que não conhecem a doutrina espírita?
Aura é aquela que, aquele... Como é que eu vou explicar de uma forma
fácil? Os santos da Igreja Católica parece
aquela,
muito, né?
Tem aquilo, aparece...
Aquela luminosidade, assim, luminosidade na cabeça.
Isso é o grau de evolução de cada criatura. Quando é que isso está... Quando a gente tem a doença, essa, vou chamar assim de luminosidade, não sei se eu posso falar dessa forma, fica comprometida. Né?
É.
E isso vai refletindo nesse campo vibratório, no perispírito, onde está registrado todas as nossas vivências.
Uma vez nós tivemos a Francisca Júlia, nós fizemos esse teste, viu, de aura, e como é interessante a coisa física, não é coisa
espiritual. Tem que fazer, pegar aquele
aparelho.
Como chama, aparelhinho e fazer as medições, vai ter muitas... Aí entra o espírito investigador,
sim,
o cidadão que quer investigar e conhecer.
É. A Marina Ferri tem um aparelhinho desse aí que ela fica fazendo teste na gente. Ela põe lá o aparelhinho roda para lá. É, o pêndulo também, aquele que roda do lado contrário.
Fala a Marina Ferri.
A Marina Ferri hoje estará no Pequeno Templo, às 6h da tarde, fazendo uma palestra. Então, o pessoal aí que gosta da Marina Ferri, como nós gostamos, uma excelente oradora, nossa irmã Marina lá de Taubaté, estará hoje no Pequeno Templo, na Praça das Antilhas, número 30, ali... Né? No ali que bairro que é aquele, Rui? Ali
é Vila Diana.
Vila, né? Rubi, né?
É Vila Rubi, Vila Diana. É atrás do Sesc. Do
Sesc.
Né? Da Ademar de Barros, né?
Queria só completar aqui. Nós paramos na questão da depressão, na estatística. Só para vocês terem uma ideia, 850 mil pessoas se matam por ano, né? Que a gente estava falando.
Coisa.
É muita gente. É muita gente.
Chega só uma epidemia.
Claro. É uma epidemia. É o que eu estava falando aqui em off, a gente estava conversando. Cada centro tem que ter eu vejo assim, um trabalho 24 horas de atendimento para essas pessoas que estão em desespero, que estão ansiosas, deprimidas, em vias de cometer suicídio. Levar apoio, levar acolhimento, levar amparo, assistência, deixar a pessoa falar, desabafar. O Valentim sempre dizia que o desabafo é como se a pessoa estivesse vomitando na gente tudo aquilo que está ruim dentro dela. Porque ela se limpa. O desabafo é uma profilaxia interior. Você está ajudando, contribuindo para a melhoria de saúde mental da pessoa. Adiante, nessa pesquisa, ela diz que depressão e ansiedade são responsáveis pela metade, 740 milhões de pessoas, das doenças mentais existentes no mundo. São dados da Organização Mundial de Saúde.
Já apresentava sintomas de depressão.
Hoje está em quinto lugar. Eles estão prevendo que em 2020 e 2021 a depressão vai estar em segundo lugar das 10 maiores doenças. Não é um problema sério?
Sério, seríssimo.
Então a gente precisa fazer alguma coisa. Exatamente. A gente precisa fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas a não cometer suicídio.
Parece que assim, depois que eu entrei para o Espiritismo, não sei se foi o mesmo caso de vocês, eu não nasci na doutrina espírita, né? Quando eu entrei, parece que os casos de suicídios começaram a me afetar muito mais do que quando eu não era espírita.
É que a gente começa a perceber mais, está mais sensível, está mais atento. Então a dor, o sofrimento do outro, a gente começa a se preocupar e querer fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Entendeu? Só no Brasil, só para completar, só no Brasil são cerca de 13 milhões de depressivos. 13 milhões. Só no Brasil. Dados da Organização Mundial de Saúde.
De São Paulo inteira.
Vamos mandando um abraço aqui, sabe para quem? Pedro Mariano. Nosso grande amigo Pedro Mariano está nos ouvindo lá. Está mandando um abraço aqui para nós e para todos os ouvintes do Vivência Espírita, o Pedro Mariano, que também faz parte do Vivência Espírita, né?
Ele foi
com sete anos e meio.
7 anos e meio
junto com o Pedrão. O Pedrão, uma pessoa que a gente preza bastante, temos muitas saudades dele, né? E é um professor de sonoplastia.
né? Nossa, ele é um
conhece,
é
o Maurício? O Maurício está confirmando
tá,
ali,
tá
né?
Está confirmando, Maurício?
É, o Maurício está ali também. Ele é o professor dos sonoplastas aqui de São José. Mas, o Pedrão é brincadeira.
O Valdomiro Moreira que brincava muito com ele, né? Porque o Pedrão, ele fala, Pedrão, fala a hora. 7:30. Aquela voz fina que ele tem, já é uma voz bacana do Pedrão. Eita, Pedrão, um grande abraço para você. E estou esperando contato com você no Facebook, tá? Porque ele, eu sou amigo dele no Facebook.
Uhum, isso, é legal, né? É, um grande abraço também para Bela Flor, que está aqui também no Face aqui, Bela nos Flor. Ouvindo. É. Ela é lá da tenda de Umbanda Mãe Maria.
É?
Ela é da tenda de Umbanda Mãe Maria, frequenta lá. Um grande abraço para ela.
Que nome bonito, diferente.
É, pode ser que seja pseudônimo, né? Mas é bonito, escolheu um nome legal.
E aqui também o José Carlos entrou respondendo a pergunta. Na sua opinião, a Casa Espírita pode ajudar pessoas portadoras de transtornos mentais? Ele falou, bom dia a todos e um domingo de muita paz. Respondendo, sim, o Centro Espírita ajuda e muito nos tratamentos de transtornos mentais, através do passe, da água fluidificada e também em tratamento de desobsessão e na prática do Evangelho no Lar.
É, nós temos aqui a nossa ouvinte Glória, ela quer saber a respeito do curso que começará no sábado, dia 3, lá no Irmão Rodolfo. Daqui a pouco nós vamos passar os eventos, né, Jorge? Então a gente passa as informações para a Glória.
Mas você já pode falar aí, Rui, está na sua mão, fala logo que daqui
a pouco. Olha, então vai ser, viu, Glória, das 9 à meio-dia, começando sábado. É a medicina, é um curso da Uni Espírito, é medicina integrativa, será na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, será vídeo com aulas do curso de medicina integrativa e agentes promotores de saúde. O curso é gratuito, as vagas são limitadas e cabendo ao aluno a compra do DVD da aula de R$ 35,00 simples e de R$ 45,00 duplo, para poder acompanhar. E também ele pede que as pessoas que forem às aulas levar 5 quilos de alimento para o Irmão Rodolfo, porque lá eles têm um trabalho que eles fazem doando cesta básica para as pessoas carentes, então seria esse, ou talvez o curso desse curso, que é muito interessante, e é vídeo aulas do curso de medicina integrativa, e será coordenado pelo Walter e pela nossa irmã Estela Mares, que é a esposa do Walter, das 9 a meio-dia, no próximo sábado.
Legal. É, vamos para mais um intervalo comercial. Agora, lembrando, Rui, que dia 1º, quem faz aniversário é de nascimento de Eurípides Barzanufo, né?
Eurípides.
O nosso apóstolo do Triângulo Mineiro.
É, faleceu jovem.
É, uma das pessoas mais importantes também que nós temos no Espiritismo no Brasil, né? Eurípides Barzanufo era o médium que tinha todas as mediunidades, 15 mediunidades, né? Ele tinha. Então, o Chico Xavier falava que era o maior médico que o Brasil já teve no Brasil, Eurípides Barzanufo. Viveu pouco tempo, né? Mas deixou esse legado aí para todos nós. É, eu imagino assim que a espiritualidade ela faz todas as coisas na sequência, né? Bezerra de Menezes desencarna, que era o principal naquela época, mas depois nasce Eurípides Barzanufo lá em Sacramento, quer dizer, e depois de Eurípides Barzanufo vem Chico Xavier. Então a gente vê. E quem foi dar sustentação para Eurípides Barzanufo lá em Sacramento foi Bezerra de Menezes. Então todas as orientações de Eurípides Barzanufo, desde o senhor Mariano, que foi quem indicou, quem colocou Eurípides Barzanufo praticamente na doutrina espírita, tio de Eurípides, era Bezerra de Menezes que passava as mensagens, todas as orientações.
E Eurípides Barzanufo morreu com 38 anos, desencarnou com 38 anos, ajudando as pessoas na gripe espanhola, né?
Exatamente.
Ele foi ajudar, acabou também desencarnando com a gripe espanhola em 1918, com 38 anos.
Eu não entendi nada que o pessoal está falando ali. O Lano Brito quer entrar no ar? Ah, só mandar um abraço para ele? Ah, bom, se ele quiser ligar aí e falar alguma coisa, né? É, a gente estava pensando até que ele estava preso, né, Rui? Porque ele sumiu daqui. Ele sumiu daqui da rádio.
Ele estava extraindo pedras preciosas lá na. Onde ele fala, lá na. Como é que era? Ele tem lá o tema.
É perto do Senhor do Bonfim, lá, porque lá nós temos. Né? É, Rola Cabaça, Rola nunca vi falar no nome, depois o pessoal fala que Patamuté é nome feio, né? O nome de uma cidade dessa, do Lano Brito, você não precisa de outro nome pior, não, né? Mas um grande abraço para o Lano Brito, nós estávamos com saudade dele aí, é claro. E se ele lá na família dele, eles começaram a achar pedras preciosas, graças a Deus, que eu acho que a gente nem vai precisar mais pagar o programa aqui.
Poxa,
o Espírito
vida.
Não precisa mais pagar, porque ele vai estar bem demais, né? Ele vai conceder. Você vê, e se ele descobriu muitas minas de ouro lá, foi ouro, pedra preciosa, foi sorte que nós viemos para cá. Você vê a sorte que nós já demos para ele depois que viemos para cá. Então, com certeza, em agradecimento, ele não vai cobrar mais nada da gente.
Senta que lá vem a história.
Um grande abraço para o Lano Brito.
Tudo de bom, Lano.
Isso, e nós vamos
então... A rádio é sua, pode entrar a hora que você quiser aqui.
Nós vamos então para mais uma música, porque nós falamos que é aniversário do Lano Brito, olha, do Eurípides Barzanufo, dia 1º. Né, de nascimento. Então nós vamos para a música com Sérgio Santos, que está no CD Terra. A música, o título é Eurípides Barzanufo, mesmo em homenagem a ele.
Andava por entre os caminhos, levando o remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no
programa Vivência Espírita. Nós vamos para o nosso momento Gigavale, né? E o nosso momento Gigavale de hoje será a Casa Mental, que está no Momento Espírita número 3. Lembrando que o Momento Espírita, o CD do Momento Espírita, já está na edição 24. Se vocês quiserem adquirir o CD do Momento Espírita com essas mensagens que a gente coloca aqui, pode comparecer lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa 232, conversar com o nosso irmão Mário Vinhas lá, que ele tem todos os CDs do Momento Espírita. Eu tenho todos, por exemplo, do 1 até o 24, viu? Já são 24 CDs do Momento Espírita.
É, nós começamos com 8 só, né?
Acho que tinha 8 quando nós começamos.
Quando nós começamos, há 10 anos atrás, né?
Hoje já são 24 CDs e o Mário Vinhas tem todos lá. Se por acaso não tiver alguns, ele faz o pedido para a pessoa que quiser fazer a coleção aí.
E antes de colocar o momento também, só para comentar aqui a participação da Tânia, Aparecida Carmo Nunes, da Cida, entrou aqui e falou: bom dia a todos da rádio, estamos na escuta.
Legal.
Obrigado, Cida.
Um grande abraço. Rui, a pessoa, nós falamos aí do curso, mas tem um telefone também para a gente falar?
Ah, sim, o telefone.
Pode passar o telefone?
As inscrições pelo telefone é 12, né, que é o nosso código de área, 3934-9200, repetindo, 3934-9200, e tem o celular, é também 12-99-744-2333, 99-744-2333, ou via e-mail, wh.costa@uol.com.br.
Legal. Vamos então para o nosso momento Giga Vale?
A casa mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem. E principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus, a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda. Como fazer isso? contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição. As boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Não esqueça. Todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo.
Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos agora no momento Giga Fale. Piagno, você poderia fazer algum comentário sobre a nossa casa mental? Dá opção de vez em quando fazer uma faxina na nossa casa mental?
É, eu entendo a casa mental como aquele arquivo que a gente tem no computador. A lixeira, né?
Delete.
Tem que deletar as coisas. E o que eu entendo disso é a gente trabalhar o nosso presente para mudar aquilo que a gente deixou lá no nosso porão, vamos dizer assim, no nosso inconsciente. Eu estava pensando, quando aflora alguma coisa, uma melancolia que a gente não sabe de onde vem, às vezes abate uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, às vezes está nesse porão. Algumas lembranças do passado afloram e a gente às vezes se deixa bater ou fica triste, né? Como ao contrário também é verdadeiro. Mas só que hoje nós somos uma mistura de bondade e de ruindade.
É.
A gente tem coisas boas, tem muitas coisas positivas dentro da gente. E também tem muitas coisas que eu acho que a maioria, que são os nossos defeitos, que precisam ser trabalhados. Então, à medida que a gente vai trabalhando esse nosso hoje, nós vamos mudando o nosso futuro, vamos dizer assim. Porque hoje nós somos reflexos daquilo que a gente fez antes. Então, nessa casa mental...
Daquilo que nós plantamos.
Porque nós somos... como é que a gente aprende lá no curso básico? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né?
E juízes também, e algoz também, né?
Exatamente. Então, à medida que a gente vai mudando o sentimento, à medida que a gente vai mudando a nossa maneira de ser, aqui na mensagem, um texto aqui fala sobre perdoar, fala de viver com alegria. Né? À medida que a gente vai mudando essas coisas, viver com alegria não é ficar dando risada, eu não entendo assim, quer dizer, as pessoas acham que viver com alegria é... Não estou dizendo que a gente não deve rir, mas viver com alegria interior, agradecer o fato da gente ter reencarnado, isso é uma reflexão que eu faço, que eu posso aproveitar da melhor forma possível, praticando o bem, sendo bom, sendo útil no meio onde eu estou, tá? Isso vai mudando o meu passado.
Mas hoje e agora, né?
Já, não é já, é já, é nesse instante. Tudo que você pode fazer agora, faça já. Então você vai mudando essa casa mental, você vai substituindo, você vai limpando esse porão.
Fazendo uma faxina.
Isso, eu entendo dessa forma. Você vai higienizando, vamos dizer assim, e vai colocando no lugar, as coisas mais organizadas.
Mas tem gente que é acumulador, né?
Ah, tem gente que... Ó, outra coisa que eu estava pensando também. Tem gente que se queixa cronicamente. Como é que ele vai se limpar interiormente? Você está sempre se queixando.
É.
Se tudo para ele está ruim, se nada está bom... Então, a gente precisa fazer essas reflexões, mudar essa atitude, mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento e ter atitudes renovadoras, quer dizer, partir com uma ação renovadora. A gente tem... Não sei se cabe o que eu vou colocar agora, mas me surgiu, eu vou falar. Aquela história do Dr. Bezerra, uma mensagem que a gente ouviu uma vez lá no encerramento da RGA, faz muito tempo isso, que a gente tem que ser ousado. Aquele que faz o bem tem que ser ousado. Nós somos muito tímidos. Aí você vai mudando.
É.
Tem que enfrentar as dificuldades, não tem que ter medo.
Sim.
Aí você vai se transformando. Aí vai criando aquela aura de luz que a gente falou lá atrás. É dessa forma que eu consigo refletir.
Rui, para nós encerrarmos o nosso momento espírita, Momento Gigavalha, claro, que a gente sempre coloca as mensagens do CD Momento Espírita. Você estava perguntando do Renualdo. Renualdo postou aqui uma informação interessantíssima para nós. Bom dia, amigo. Sou responsável há quase 20 anos em emissoras de Cachoeira do Sul pelo programa Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Lembrando, né, todas as quintas-feiras, ali por volta das 2h30, o nosso amigo Renualdo entra lá na Rádio Cachoeira, Rádio Cachoeira de Cachoeira do Sul, e a gente escuta o programa dele aqui também, e de vez em quando a gente faz até umas interferências lá, né? A gente faz entrevistas, alguma coisa assim, eu e o Rui, que o Renualdo é uma pessoa fantástica. E ele diz, durante esse período vivenciei vários salvamentos de suicídio através dessas mensagens maravilhosas. Inclusive, estou escrevendo um momento espírita sobre um caso muito interessante e surpreendente, em que a pessoa, no momento de consumar o ato, sentiu uma vontade irresistível de ligar o rádio. E se assustou, porque a emissora foi sintonizada em uma rádio diferente da que ela ouvia sempre. E a mensagem era um minuto apenas, que narra uma tentativa de suicídio. Ela me narrou o fato e me disse que não precisou nem de psicólogo, nem de psiquiatra. Se curou só com o momento espírita. Então você vê como são importantes essas mensagens de elevação, mensagens de luz, mensagens de amor, mensagens de estímulo, né? Que para tem vida, nesses CDs do momento espírita.
Essa mensagem é linda, né? É aquela mulher que queria se matar lá
e
na
a criança
Bahia,
junto
com a criança.
E a criança, né? Junto,
é muito,
né?
Bonito.
E ela acha uma mensagem espírita no chão e essa mensagem ajuda ela a não consumir, né? Não se consumir, né? Não se matar.
Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o nosso irmão Luiz Carlos Piagno falando sobre transtornos das doenças mentais. Nós temos alguma pergunta, Rodrigo?
Pergunta aqui para sorteio, a Janaína de Souza parabeniza o programa pelo assunto de hoje e diz que tem certeza que a Casa Espírita ajuda muitas pessoas com tratamento mental. Obrigado, Janaína de Souza, pelo comentário. E a Lúcia do São Dimas mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber qual a sua opinião, Luiz, a respeito de médios que trabalham em hospitais psiquiátricos e que não aceitam conceitos espiritualistas ou ligações com tal assunto, mas percebem o ambiente.
Eu entendo que, primeiro, o médico, para trabalhar no hospital psiquiátrico, ele tem que estar preparado para fazer esse trabalho. Quer dizer, não pode ser um médium, como é que eu vou dizer, que vai se atirar no escuro. Ele tem que estar preparado, saber utilizar a questão da mediunidade. Isso, para mim, sim. Agora, das pessoas que trabalham no hospital, é isso?
Em relação aos hospitais que não aceitam os conceitos espiritualistas.
Mas, olha, o que eu tenho vivenciado, que eu tenho acompanhado os hospitais, pelo menos os que a gente participa aqui da Pró-Saúde Mental, junto com a Unispírito, estão se abrindo para isso. Não dá mais para ficar parado. O médico que não se dispõe, ou a equipe que não se dispõe a estudar espiritualidade, está atrasado. Ele tem a obrigação, porque se você pegar o CID-44, né, o Código Internacional de Doenças, o CID-44, ele fala lá de doenças de possessão, tá, de obsessão. E no CID americano fala até de envolvimento de espíritos. Então, estou falando de espíritos. As pessoas, as equipes, não precisam ser espíritos, mas precisam ter aquele espírito investigativo. Ele tem que investigar isso. É uma nova, é um caminho que está surgindo, que foge do tradicional. O que eu acredito, quando as pessoas não se dispõem a abrir, são pessoas que estão muito resistentes ainda. Estão muito presas àquilo que aprendeu só na academia, na universidade.
Só no materialismo, vamos dizer assim.
Tem que se abrir. Porque o materialismo diz que a vida não existe depois da morte. Quem que garante? Ele tem que pesquisar, ué.
Não, e como é que ele sabe?
Não, tem que fazer pesquisa, tem não, que estudar.
Não, é porque tem umas pessoas que dizem, ah, essas coisas não existem. Mas daí, então explica para mim por que que não existe.
Mas eu costumo...
Qual a pesquisa? Não, porque tem gente que fala, eu não vi, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, né? Então a gente percebe que tem muita gente que critica sem conhecimento, sem base, sem nada.
Tem que estudar, por isso que eu falo.
Mas, Luiz, aquele trabalho...
Tem que romper, só completando aí a pergunta, tem que romper paradigma.
Eu lembro
mesmo que você não concorde lá na firma, você pesquisou, está fundamentado para argumentar.
Eu lembro...
Simplesmente não aceito.
Luiz, eu lembro quando nós começamos lá na Francisca Júlio, que ele trabalha aos sábados.
Existe até hoje.
É, até hoje, já faz quanto? Quase 25 anos?
Mais de 20 anos.
Mais de 20
mais
anos.
Mais de 25
anos. Eu lembro que o Milton de Souza foi aquele que pegou a bandeira e levou avante. Até hoje ele está tá dirigindo lá o grupo.
50 pessoas.
Vão... 50 pessoas aos sábados vão lá ajudar. Inclusive, nós temos aqui a Rosilma, que é lá do Divino Mestre, está dizendo, estou amando o programa e diz que evidentemente 80% é espiritual. A Casa Espírita ajuda muito e o trabalho realizado no Hospital Francisca Júlia pela equipe do Sr. Milton tem ajudado muitos pacientes. Parabeniza a equipe da rádio e manda abraços a todos. Então, Rosilma, nós começamos lá há mais de 20 anos atrás e houve muita diferença no tratamento com esse pessoal lá na clínica, Luiz. Você que é o diretor-geral lá da clínica.
A gente sabe que tem 50 pessoas que participam
aos sábados
de manhã fazendo assistência espiritual para os pacientes. Agora é bom deixar também assim, esclarecido que ninguém é obrigado a participar e a tomar passe. A gente não obriga ninguém. Eles são sempre convidados. Por uma questão até de cumprir a legislação vigente do país, que não permite que a gente fique... Como é que eu vou dizer? Doutrinando as pessoas, forçando as pessoas a participar de eventos religiosos, são convidados e vão se querem, mas eles aceitam. Acabam indo, acabam participando, muitos me param durante a semana e vai ter passe sábado, eu vou lá com o seu Milton, eles sempre falam isso para a gente. Então a gente vê que aceito. Né?
E o Milton não tem férias nesse trabalho.
Não, esse trabalho é direto,
é
não
direto,
para,
né?
Não para. É uma forma de dar sustentação espiritual pro ambiente do hospital, que a gente sabe que a questão da psiquiatria, que qualquer doença é difícil, mas a psiquiatria eu acho mais complicado, porque é a doença da alma, né? A doença do ser, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho é importante, e a gente está procurando se aprofundar nesse tipo de trabalho.
E
ter um cunho científico.
Tá. E os espíritas que quiserem participar, conversar só ir ao sábado.
E conversar lá com o seu Milton de Souza e fazer o encaminhamento. Aí
isso.
Encaminha as pessoas.
E está aberto lá, Paulo. Das 9 às
11. Das 9 às 11.
Às 11, é.
Então é extremamente útil. Desde que o Hospital Francisca Júlia existe, tem o trabalho de assistente espiritual lá.
Programa Viver Espírita, são 9h34. Vamos para mais um intervalo comercial com a música da Célia Tomble, A Grande Transição. E o nome da música é Jesus Governa a Minha Vida.
Vida, sem tua proteção, sou um barco à deriva. E quando é tempo de tormenta, a fé que tenho em ti me ampara e me sustenta. Que eu não sou perfeito, me engano tantas vezes, nem aprendi a amar. Senhor, eleva os meus defeitos e apela. forte ao teu peito, me ensina a melhorar. Senhor, tu és o meu caminho, a força, a segurança, a luz na minha estrada. Jesus, não sei viver sozinho, minha alma é uma criança, precisa ser guiada.
Nós estamos aqui com o nosso irmão Luiz Carlos Piagno falando sobre transtornos das doenças mentais. Jorge, parece que tem alguém querendo falar com a gente.
Isso, e nós estamos querendo falar com ele, que é o nosso irmão Edson Barbosa, nosso amigo médium lá de Ribeirão Pires, que ontem o trabalho foi maravilhoso lá, segundo a graça, como sempre. Tudo bem, meu irmão? Como é que vai?
Tudo bem, graças a Deus, Jorge. Antes de mais nada, os meus parabéns, as minhas congratulações e um abraço fraterno aos meus queridos irmãos que estão contigo, o meu irmão Rui Barbosa, ao Rodrigo, ao Luiz e esse nosso irmão que está falando aí sobre a saúde mental. Então, antes de mais nada, meus parabéns, estou curtindo aqui em São Paulo e estou feliz pela audiência e pela bela programação do dia de hoje.
Obrigado, Edson. E também lembrando que o nosso irmão Edson Barbosa tem o programa na Rádio Mundial Curas Espirituais, que passa toda sexta-feira às 15 horas, não é, Edson?
Exato. Nós estamos com o programa na Rádio Mundial, que é Curas e Cirurgias Espirituais, Pronto Socorro, Irmã Sheila, às 15 horas, onde os seus ouvintes, Jorge, podem nos acompanhar através da web, acessando o site radiomundial.com.br, e o programa também trata da divulgação do espiritismo, relatos, fatos, enfim, é um programa bastante diversificado, onde nós tentamos dar o recado através da divulgação do amor e de Jesus, que é o que nos consola nessa vida.
Edson, estou sabendo aí nos bastidores, você sabe que a gente que é espírita, que tem mediunidade, a gente fica sabendo de umas coisas que os outros não estão sabendo ainda, sabe disso, né? Você vai lançar um livro, provavelmente deve sair aí no mês de maio, isso é verdade?
É verdade, nós vamos lançar, já está no prelo, já está, o livro está pronto, então nós vamos lançar esse livro no final de maio, e esse livro é um livro que trata de temas referente a curas e cirurgias espirituais com cunho científico e comprobatório e também com explicações através da doutrina espírita, onde nós vamos relatar vários relatos de curas comprovada pela ciência. E já posso de antemão já adiantar o título do livro, dado pelo nosso orientador espiritual, o Dr. Stephanie Oswald, que chamará-se-á assim: Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade.
Muito bonito o título, né? E com certeza nós vamos receber esse presente. Edson, a gente só vai ficar atento para esse lançamento, para você vir fazer pelo menos uma palestra aqui, que a gente sabe, para trazer você para cirurgias, a gente tem que marcar com bastante antecedência, mas para fazer o lançamento do livro numa palestra, e no outro dia está aqui conosco no programa de rádio também, né?
Correto. Eu agradeço, Jorge, não te interrompendo, o carinho que vocês têm estendido à minha pessoa. Eu não sou merecedor, mas eu sou agradecido e fico até lisonjeado pelo convite. E esteja certo, meu irmão, que esse convite será feito e nós estaremos aí com a graça de Deus para o lançamento do livro e também para fazer a palestra na AME. E aproveito o momento para enviar o meu fraternal abraço a todos os irmãos que vieram aqui ontem na cidade de Ribeirão Pires, onde nós estivemos num trabalho público que tinha aproximadamente 700 pessoas, e o carinho com que as pessoas de São José dos Campos e do Vale do Paraíba estenderam a nós através do convívio. E foi algo muito emocionante, um dia ímpar. Então, eu aproveito esse momento para mandar um abraço a todos os meus irmãos e comprados aí do Vale do Paraíba.
Edson, meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e um grande abraço a todos os nossos irmãos aí também do Grupo Irmã Sheila.
Um abraço e fique com Deus e, mais uma vez, parabéns pelo programa e pela divulgação da doutrina espírita através das ondas do rádio. Um abraço a todos vocês e fique na paz e na harmonia e estenda o meu tríplice paternal abraço a toda a comunidade espírita da região.
Obrigado. Olha, pessoal, quem ligou para nós aqui foi a Sueli, mãe da Flávia. Ela está lá em Londres, né? Está em Londres, vai ficar 6 meses lá em Londres. Ouve o programa. Ela é católica, mas gosta muito das mensagens. Diz que essas mensagens acalmam o coração, né, e confortam. Diz que o horário do programa é ótimo e que está. Ela é ouvinte assídua. Manda um grande abraço a todos. Um grande abraço,
Sueli.
Em Londres, né? Programa, diz que o horário é muito bom para ela ouvir lá o programa. Um grande abraço, obrigado aí pela audiência. Continue sendo católica e ouvindo o programa do Vivência Espírita também.
Aqui no site, para a participação da pergunta, na sua opinião, a Casa Espírita pode ajudar pessoas portadoras de transtornos mentais? José Carlos entrou aqui de novo e falou: a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, e reclama. Reclamação, né? Por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico. Para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Allan Kardec. E o Paulo Renato também deixou aqui uma resposta. Falou: na minha opinião, as casas espíritas podem ajudar em várias frentes, além de tratamentos de obsessão e demais práticas convencionais da casa espírita no campo espiritual. Poderiam ter pessoas capacitadas para ouvir e ajudar com a palavra amiga, fazer o acolhimento fraterno e direcionar para instituições médicas quando necessário. Ok?
Muito interessante, né? Bom, as colocações das
temos
pessoas.
Outras participações, mas como estamos em cima da hora...
Não, pode falar.
Então, o José Carlos entrou novamente e falou: perdoar. Uma das maiores dificuldades do ser humano é o perdão das ofensas. Esse, no entanto, é um preconceito evangélico. Jesus lecionou o perdão e o exemplificou. Mas as criaturas continuam e não entender o seu significado, importância e longe estão de conseguir exercê-lo. E, por final, Luiz Carlos Forcato. Olá, pessoal do Vivência e Luiz Peagro, parabéns pelo programa de hoje. Ótimo. Legal, obrigado pela participação.
Falando nisso, o Forcato está na hora de vir aqui também fazer um programa, né? Ele arrumar um tema lá para poder ele vir aqui, né, Rui?
Ele estava meio. Eu já convidei, mas ele estava meio culpado aí, né? Mas já não
o foi. O culpado está sempre.
E o demoradinho, né? Nós devemos chamar pessoas que são culpadas.
São culpadas, né? O culpado ele está sempre, isso aí a gente sabe. Mas ele tem que dar um jeitinho de vir aqui.
E só para finalizar aqui também, a última participação, o Paulo Renato Lippe. Ele deixou aqui, falou: depois de uma imersão na história do Espiritismo em Uberaba e arredores, no feriado de Páscoa, na boa companhia de vários irmãos fraternos, agora nos sentimos muito felizes em ouvir as vozes amigas aí do programa. E hoje em especial contando com esse irmão fraterno que é o Luiz. Minha esposa Bárbara e eu atuamos por alguns anos como voluntários do CVV e guardamos aprendizados que ficarão perpetuados em nossa mente e coração.
Um abraço ao Lipe e à Bárbara.
Olha só os ganhadores aqui, os ganhadores do livro. Quem ganhou, né? Foram a Janaína de Souza, da Vila Maria, e a Maria Aparecida de Souza, também da Vila Maria. Tá vendo isso?
Maria
da Vila Maria. Maria Auxiliadora de Souza,
é mãe
também
e filha.
Da Vila Maria. Olha só as duas, você vê? Esse pessoal não está prestando muita atenção aqui no sorteio. Caiu as duas. Dá a impressão que só foi as duas que ligaram. Tiveram tanta ligação, né? Um monte de ligação aí, caiu na mesma casa. Que legal. Vamos então, começando o encerramento do nosso programa. Rodrigo, bom dia.
Agradecer a todos pela participação, principalmente para você, nosso querido ouvinte que está nos escutando. E convidá-los para o próximo programa no domingo que vem.
Pui, um bom dia para todos.
Nós queremos agradecer ao Éder, ao Maurício, a Adriana e a Graça que estiveram aí no suporte, nos auxiliando no programa de hoje.
E eu também, um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana. E nós agradecemos imensamente o nosso irmão Luiz Carlos, que vai fazer também a prece de encerramento para nós.
Então, nós vamos inicialmente agradecer a oportunidade de estar, ter estado aqui neste programa. E nós gostaríamos de deixar duas palavrinhas de Dr. Bezerra de Menezes. A ação psicoterápica da doutrina espírita, aliada às modernas técnicas de cura, contribuirá decisivamente para a mudança do quadro mental da humanidade. À medida que o homem avance em conquistas morais, diminuir-lhe-ão as provas e expiações mais pungentes, ainda em vigência na Terra enriquecida de tecnologia, porém carente de amor e equilíbrio emocional. E assim, com esta reflexão, que nós vamos finalizando o programa de hoje, agradecendo a companhia espiritual, aos amigos queridos que nos acompanharam nesta manhã, nos inspirando, nos orientando, nos estimulando a dar continuidade à prática do bem, aonde nós estivermos, pelos depoimentos que aqui ouvimos, que nos dão esse estímulo. E assim juntos, nós vamos deixando as nossas vibrações de paz e de amor pelo mundo, a paz e a união entre todos os povos. Nós vamos vibrando para que haja entendimento e discernimento dentro do nosso Brasil, para que realmente ele possa se tornar a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles irmãos que sofrem em hospitais da doença física e da doença mental. Vamos vibrando para os irmãos sofredores que vivem envolvidos na solidão, na depressão, que este momento de paz e de luz possa tocar os seus corações. Vibremos ainda para os irmãos sofredores que se encontram no mundo espiritual, para os entes queridos que já partiram. Vibremos pelos lares da terra, onde nós desejamos que haja sempre paz, luz e entendimento. Envolvamos o nosso próprio lar, os nossos queridos familiares. Envolvamos a nós mesmos, rogando a Deus e a Jesus que tenhamos coragem, discernimento e esclarecimento para continuarmos a nossa jornada terrestre, sendo bons, sendo úteis a esta sociedade tão atormentada. E que nesse instante Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. E que por onde passarmos, sejamos instrumentos de sua paz e do seu amor. Que assim seja, graças a Deus.
Pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.